Nesta manhã, vamos falar de um tema que todo mundo pratica, mas ninguém entende. Voyeurismo. Eu vou chamar assim porque eu gosto das palavras em português. O que seria voyeur? Espiar? Nem tanto. Eu sou mais o fofocar. Antigamente era fofocar, mas não é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre um livro de ficção escrita por Luiz Estevam Gonzalez, que tem algumas coisas para falar para a gente, principalmente agora com redes sociais. A gente está sempre procurando alguma coisa e a gente está sempre buscando. A gente adora dar uma espiadinha para ver o que que acontece. Por isso eu dou bom dia para o Luiz Estevam. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia a todos. Estamos aqui, prontos para responder a todas as questões e para falar desse assunto que é cada vez mais presente no nosso dia a dia, ok?
A gente fala de voyeurismo, vamos chamar assim, é dar uma espiadinha para dar uma fofocadinha depois, né? E nesse período que a gente vive, nem vou falar de programa de televisão, que as pessoas já nem acham mais tanta graça, eu acho. Mas a gente adora dar uma olhadinha, nas redes sociais de um ou de outro. Nós todos gostamos, eu acho, e nós todos praticamos o voyeurismo, não?
Todos nós, inclusive quem nunca ouve uma discussão entre vizinhos e não abre um pouquinho os ouvidos para tentar entender o que que está sendo dito. Então, acho que isso é inerente ao ser humano, né? Essa curiosidade pelo alheio, né? Pela vida das outras pessoas. Isso é inerente, não só de pessoas famosas, né? Isso é o que ficou mais claro. Antigamente, não, só de gente famosa que a gente se interessa, não. Até os próprios reality shows mostram, né? Gente que a gente nem conhece direito, a gente se interessa também pelo dia a dia, por querer saber como é que está a intimidade. É natural do ser humano essa curiosidade.
É natural do ser humano fofocar um pouquinho, né, Luiz?
Fofocar, exatamente. Não é só das mulheres, pelo contrário, acho que os homens são até mais fofoqueiros do que as mulheres, né? Eu diria.
Concordo, concordo, porque, olha, menino, em barbearia a gente ouve
É,
muita coisa.
com certeza.
Me diz uma coisa, Luiz. Tu estás no esse livro que tu lançou agora, que a gente está falando, é Voyeur, Omissão Fatal. É o segundo de uma
Sim,
trilogia, né?
exatamente.
Para eu explicar para as pessoas, trilogia são três livros. Ele já escreveu dois, está escrevendo o terceiro. Por que que tu resolveu escrever sobre isso?
Então, eu comecei a escrever sobre essa trilogia em 2014. O primeiro livro, que é o Voyeur, Nada é o que parece ver, até uma corruptela, né, da expressão nada é o que parece ser, né? Então, como a gente está falando de voyeurismo, de observar, então eu fiz essa primeira adaptação no termo, né, Voyeur, nada é o que parece ver. Ou seja, nada do que a gente está vendo, na verdade, é exatamente aquilo, até os próprios reality shows mostram isso, né? E eu fiz muito baseado nisso, né? Eu vou te dar um exemplo recente, mas que eu já estava observando esse fenômeno já desde a época que eu comecei a escrever. Eu fui no show do Coldplay no Maracanã, no Engenhão, há umas 2, 3 semanas atrás, e eu diria que 100% das mulheres e uns 50, 60% dos homens assistiram o show, que é multimídia, interativo, pela tela do celular. Ou seja, as pessoas, elas querem ver e serem vistas através dos dispositivos. Elas querem hoje estar observando através de uma tela, de um celular, de um computador, da televisão. Elas querem observar e serem observadas. Ou os dois, né? Eu até coloco isso no meu livro, lá nessa categoria, né? Esses dois tipos de categoria, mas é até meio difícil de separar, né? Quem é que é só observar ou quem é que é ser só observado, né? Eu acho que isso meio que mistura. Então foi muito baseado nisso, né? Nessa minha, todo escritor, na verdade, é um observador da realidade, da vida, né? A gente tenta retratar aquilo que está acontecendo no dia a dia. E eu percebi isso, né? As pessoas hoje estão muito ávidas por ficar olhando, por ficar pesquisando, por ficar interessadas no dia a dia, no cotidiano das pessoas, sejam famosas ou não,
As
ok?
pessoas estavam no show, estavam assistindo pelo.
Pela tela do celular. Você acredita nisso? 2 horas e 20 de show, teve, eu diria que a maior parte, a grande maioria das pessoas assistiram o show pela tela do celular. É uma, para mim foi uma coisa assim que eu achei inacreditável. E é um show multimídia, né? Com 360 graus, você se sente no meio de uma imersão total e as pessoas com a cara enfiada no celular. Então, isso só validou a minha ideia de que realmente nós estamos num mundo muito maluco, um mundo de observar e ser observado, de querer. E aí tinha casos assim, nossa, que música maravilhosa, eu adoro. A pessoa virava de costas para o palco e começava a se filmar. Mas, pô, é a música que ela adora, é a música que ela mais queria ver, o artista preferido na frente dela, e ela está só se filmando, ela está querendo aparecer, ela não está querendo ver o show, ela está querendo ser o show, entendeu? É muito maluco isso, e é normal. Eu acho que você já deve ter percebido esse fenômeno também. Não é algo que.
É verdade, as pessoas preferem fazer selfies, as pessoas preferem mostrar que estão lá presentes, mesmo sem entender absolutamente nada do que está acontecendo.
Exatamente. Não sei se você lembra, uns tempos atrás, a gente falava, ah, isso é coisa de japonês, né, que vai para turismo, né, vai com as câmeras e só fazem tirar foto. A gente até criticava, dava risada, né, quando a gente viajava uns 20 anos atrás, 15 anos atrás. Hoje somos nós, todos nós fazemos isso. Todos nós vamos aos lugares sem ir, né? A gente vai pela tela do celular. Eu acho muito estranho, muito complicado. E é
Pois
isso
é.
que me motivou.
Sabe que a gente dificilmente a gente para pensar sobre isso, né? Agora fiquei até mesmo fiquei em choque, porque às vezes a gente está em determinados lugares, eu pelo meu trabalho mesmo, eu preciso às vezes filmar, mas eu perco muitas coisas se eu não estou olhando ou prestando atenção. E isso é
Exatamente.
bastante complicado.
Exatamente. E isso foi muito assim, aí nessa história de ver as pessoas quererem observar, eu desenvolvi, aí fui atrás, né, descobri esse termo voyeur, é um termo francês, até faço biquinho para falar, mas ele é um termo que existe no dicionário da língua portuguesa, né, o cara observador, aquela pessoa que quer só observar, e tem muito de psicológico nisso. E aí eu desenvolvo esse tema, o personagem, ele tem todo um. Uma questão psicológica que fez ele virar, relacionada à infância dele, questão com os pais e tal, sem querer dar muito spoiler no livro, né? Mas tem toda uma questão. E ele, basicamente, ele constrói, ele é um bon vivant, ele é um cara que tem muita grana, e para satisfazer essa compulsão dele em observar, ele constrói um motel com uma sala secreta só para ele ficar observando os clientes dele. Ok? E aí sai toda a trama, ele só quer observar, ele não quer fazer mais nada. Só que ele contrata um gerente que descobre esse troço dele e começa a chantagear os clientes através das imagens do motel dele. E aí você já viu como é que a coisa desenrola, né? Ele é obrigado a sair da zona de conforto dele para se defender da chantagem que o gerente dele estava fazendo com os clientes dele. E aí vai. Nisso começa a trama, aí o volume 2, o Omissão Fatal, né? Já tem a ver com uma quadrilha de pedofilia que os dois líderes frequentavam o motel, e aí vai. Aí tem toda uma trama nos dois livros. O terceiro agora também tem a ver com, sempre relacionado ao tema do motel, da sala secreta, das espionagens dentro do motel, do voyeur envolvido em coisas que ele não queria, e no final ele acaba sendo envolvido, e ao longo dos volumes ele acaba até gostando de sair da zona de conforto e participar das tramas que ele só queria observar. E aí vai. Na verdade, esse é o enredo da minha história. A partir dessa primeira observação de que as pessoas ou querem observar ou ser observadas, ou ambos. Ok?
É verdade. Agora, vendo por esse lado, a gente observar, às vezes a gente pode ver, porque às vezes a gente olha e não enxerga. Outras vezes a gente enxerga o que não quer ver,
É.
né?
Ou que não deveria ver, né?
Ou
Ou
que
que.
não deveria ver. E
É.
isso já é bastante preocupante.
Exatamente.
Então, é bem complicado. Bom, as pessoas certamente vão ficar presas no teu livro. Eu estou morrendo curiosa, eu sou muito curiosa. Eu, se eu pego um livro desses, eu não consigo parar até terminar, né?
Pelo menos vai com um pouco mais de calma para você esperar o terceiro sair, né?
Mas eu não li o primeiro.
Não, então, tem dois livros para você ler, até dá tempo de eu terminar o terceiro,
Ah,
por
mas
favor.
certamente. Esse tem 310 páginas, né? Então,
Isso. O segundo é por
maravilhoso.
volta disso também, 290, 300 páginas. Eu nunca gosto de passar muito disso para não ficar maçante, né, a história.
Ah,
Então,
mas não fica.
né.
O meu pai era um leitor voraz também, né? A minha mãe já não gosta de ler. E eu sempre peguei os livros, que eu sou fã de romance, sempre peguei os livros pela grossura do livro. Quanto mais grosso e menores as letras, melhor.
Ah,
E a minha mãe
legal.
sempre disse: Mas como tu não vai enxergar tanto que meu óculos hoje é um pouco mais larguinha a lente, né? É, em função da leitura. E a minha mãe disse: Mas como é que tu lê? Eu disse: Mãe, tem muitas páginas e letras miúdas, é sinal que tem bastante coisa para ler. E o mais interessante
Exatamente.
de tudo é que tu lês hoje um livro desse estilo do teu, terminou de ler, espera um tempo ler de novo, tu vai ler coisas que tu não tinha lido antes.
Essa é a ideia, né? Essa
É.
é a ideia. Realmente a gente colocar coisas não superficiais, né? Coisas que realmente as pessoas estão sempre redescobrindo coisas novas e trazendo para novas realidades. Essa é realmente a ideia. Tá?
Exatamente. A lá Sidney Sheldon.
Alá, Sidney Sheldon. É um dos meus autores preferidos, aliás. Tá? Eu gosto bastante dele.
Perfeito. Então estamos bem. Eu imagino
Alinhados.
que os teus livros sejam assim. Agora fiquei mais curiosa ainda.
Eu gosto de
Mas
escrever, assim, só desculpa, só um parênteses. Eu gosto de escrever, assim, não muito, talvez um pouco diferente da literatura brasileira atual. Eu tenho muito esse lado americano, né, assim, sem querer nenhum pedantismo, não, mas é o meu lado, tá? Eu gosto de escrever como se tivesse um filme, então, como se fosse realmente algo de ação, entendeu? Eu não gosto muito de coisas muito paradas, muito, reflexivas, não que não tenha reflexão, mas eu gosto de ter um pouco de ação para trazer um pouco de emoção para a leitura, realmente para cativar, para trazer. É como eu gosto de ler e como eu gosto que meus leitores também se sintam em relação à minha leitura, ao meu trabalho.
E isso é
Ok?
perfeito, tem que ser assim, porque a livro chato não há quem leia, né?
É, pois é. Pois
Quer
aí tem
dizer.
muito esse ranço na literatura brasileira, né? Se não for chato, não é bom, né? Eu não vejo muito. Adoro Jorge Amado, que não tem nada de chato, né? Por exemplo, para mim é um dos melhores autores da língua brasileira. E não tem absolutamente nada de chato. João Ubaldo, Jorge Amado, tem absolutamente nada. Até Machado de Assis, são livros que têm bastante ação, bastante.
É, mas em compensação tem outros que tu abre e dorme
Pelo
na
amor de
primeira
Deus.
página, então não adianta,
É, pelo amor
né?
de Deus.
Bom, o livro é Voyeur, eu adoro fazer o biquinho, Omissão Fatal, de Luiz Estevão Gonzalez, que o pessoal encontra na Amazon. Onde mais, Luiz Estevão?
Na Amazon, como a Amazon oferece bastante incentivo para a gente como autor pela exclusividade, então tá lá, tem o livro físico, o livro digital, então não tem por que a gente colocar em outra plataforma, não. A Amazon é uma plataforma bastante amigável, né? Tem tudo lá, é quase como um Mercado Livre, já tão, você pode encontrar não só livro, né? Você encontra de tudo lá, então eu mantive a exclusividade com eles lá, porque é muito interessante para nós como autor, ok?
Perfeito. Teu endereço nas redes sociais?
É sempre Luiz Estevão Gonzalez, Luiz com Z, Estevão é Estevs, e o Gonzalez tudo com Z também, Gonzalez dois Zs, ok? Então, estou no Facebook, tem uma página lá do livro, tem a minha página pessoal no Face, Instagram, Luiz Estevão Gonzalez também, Twitter, próprio LinkedIn também, tem uma página lá. Então, digitou Luiz Estevão Gonzalez, Luiz com Z, né? Estevão, Estevs, Vam, né? Estevão Gonzalez, tudo com Z. Vai me achar e vai. Já cai no link para comprar também, já cai com todas as publicações que eu tenho, todas as dicas e tá tudo lá.
Perfeito, quero te agradecer por ter se disponibilizado a conversar com a gente. Um abraço para ti e o microfone fica à tua disposição para as tuas despedidas momentâneas.
Eu que agradeço a abertura para eu colocar meu trabalho. Ser escritor no Brasil não é uma coisa muito fácil, né? Não é um hábito do brasileiro ler. Então, emissoras, né? Meios de comunicação como o de vocês, que abrem esse tipo de canal para nós, é fantástico. Então, estou à disposição, inclusive nas minhas redes, em qualquer lugar que você for, tem um Fale Conosco. Então, Qualquer um que tiver dúvida, quiser tirar alguma dúvida comigo, estou à disposição. Sou muito aberto a conversar com meus leitores e estou à disposição. Muito obrigado pela atenção e pelo canal aberto.
Imagina, obrigada a você. Quando for lançar o terceiro, por favor, nos chame para a gente lançar aqui junto.
Com certeza. Tenho o teu WhatsApp aqui, tenho
Isso
tem
aí.
toda a tua comunicação, eu mando uma mensagem, sim, com certeza.
Tá
Muito
ok.
obrigado.
Imagina, um abraço para ti.
Um abração. Tchau, tchau.
Tchau.